salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, em mais alto astral de sempre, e tô aqui pra falar com vocês e não estou sozinho, porque hoje estou com ele, o lindo, maravilhoso, belo Pedro Mota.
Salve, salve pessoal, eu só não consigo entender aqui como o nosso parceiro aqui, Rodrigo, está de alto astral num dia tão ruim quanto hoje.
Tudo bem, cara, eu tenho sentimentos mistos, né, eu me confundo às vezes a alegria na tristeza, uma parada meio coringa assim, sabe, ou eu posso ser simplesmente aí um cosplay de Ted Lasso, né, sabe como que é.
Tem que se alegrar aos poucos, né, cara?
Pois é. Ou pode ser só por conta da xícara de café que eu tô tomando aqui, né? Que não é uma xícara, é uma caneca e eu já tô quase terminando. Então, posso estar embalado aí no ritmo da cafeína.
É isso, pessoal. Tomem cuidado com o café que vocês têm tomado aí.
Mas chega de enrolação e bora. Vamos falar de futebolzinho. Hoje tá interessante, tem bastante coisa pra falar, hein? E hoje acho que vai ser o primeiro Sansão com bastante tempo dedicado à Palmeirinha, né, Pedrão?
Eles merecem, né, cara?
Pois é, vamos falar bastante de Palmeiras, Abel Ferreira. E eu vou levantar uma pauta aqui bem interessante antes da gente falar de fato da final. Então bora lá, vai! Bom, Pedrão, chegando aqui para esse primeiro bloco, eu acho que dá pra gente começar a falar daquela pré-temporada que a gente tanto adora odiar, né? Que é os nossos queridos estaduaizinhos, né? Então, vamos falar deles, Pedrão? Você quer começar aí falando? Acho que essa rodada, a rodada do fim de semana, mais essa rodada aí, né, de meio de semana, seguindo aí a fórmula de começo de pré-temporada, os jogadores estão... tudo ainda meio que de férias, né, técnicos balançando, mas o interessante é que o Corinthians vem de duas vitórias seguidas depois da saída do Silvinho, né.
Cara, aí eu não sei se tem algo a ver, hein, com a demissão do cara, mas que o time jogou mais bonito, jogou, hein.
Pô, mas aí também não tinha como jogar pior, né, cara, essa é a parada, né.
isso é verdade. Mas se bem que ontem não foi um jogo tão soberbo assim contra o Mirassol, né, foi um 2-1, vamos ver. Tem que esperar pra ver isso aí.
Pois é, cara. E aí nesse ritmo aí de técnicos, né, que a gente acabou de comentar, você viu que lá no Rio lá já estavam xingando o Paulo Sousa de burro já, cara, no terceiro jogo dele como comandante do Flamengo?
Ah, novidade, né, cara? Final do ano a gente falou isso... Quer dizer, a gente falou disso no final do ano inteiro, né? De qual a torcida do Flamengo é imediatista.
Pô, mas três jogos, cara, do Cariocão ainda, pelo amor de Deus... O cara tá testando peças, né? Deixa o cara testar aí, brother. Mas, enfim, eu tenho a tese, Pedrão, de que se o Jorge Jesus voltar pro Flamengo, no quinto jogo do Jorge Jesus, a torcida do Flamengo vai estar pedindo volta Jorge Jesus.
Não, hoje já tá pedindo, mas eu tenho certeza que o cara só não voltou pro Brasil ainda porque ele não quer manchar o que ele construiu.
Brother, é muito difícil ele conseguir fazer de novo aquilo que ele fez em 2019, né? Mas... Santos, vai, Pedrão, solta a voz aí. Santos jogou, a gente tá gravando aqui nessa manhã de sexta-feira, né, Santos jogou ontem aí um jogo meio morno, né, com o São Bernardo, que inclusive testou bastante o goleiro John, que tem sido um destaque aí nesse começo de temporada, né, isso é bom ou é ruim?
Cara, eu primeiro gostaria de falar que você disse que o Santos jogou. O Santos não jogou, entrou em campo, porque é difícil você falar que um time jogou, porque... O único time que eu vi jogar no final de semana foi o Guarani. E ontem na Vila, o único time que eu vi jogar foi o... Puta, esqueci quem jogou ontem.
São Bernardo.
Isso. São Bernardo. São Bernardo. O Santos jogou igual o time pequeno. Ficou se escondendo do jogo. O jogo inteiro foi isso. Então, eu não gostaria de falar que o Santos jogou. Porque se retrancou, né? Fez um primeiro tempo bom ontem. Eu acho que o Carille fez merda. Eu não sou de criticar o Carille, eu sempre falo aqui que a gente tem que dar tempo pro Carille, que vai dar tudo certo. Mas ontem eu acho que ele tirar o melhor em campo, que era o Ângelo, e colocar o Marcos Guilherme, que é o novo Jean Mota, É complicado, né?
Cara, mas não, será que não tem a ver aí com preparação do time, pré-temporada, não forçar o jogador? Não, será que não tem a ver com isso também?
Cara, então, se for isso, ele tem que falar, porque a torcida ontem vaiou nessa substituição, né? Eu acho que seria bom ele falar isso. Agora, se não foi, e mesmo se, quer dizer, se foi também, é um problema porque ele colocou o Marcos Guilherme para fazer uma função totalmente diferente da do Ângelo, sendo que ele podia cumprir a função do Ângelo. Mas se for, tudo bem, beleza. Mas eu tenho quase certeza que não, cara. Eu acho que ele mesmo disse que o Ângelo tem que jogar e tirou o cara, né?
Vale lembrar que o Ângelo é um garoto, né? Tá no auge aí do vigor físico, né? Bem jovem e tem feito uma grande temporada aí pelo Santos. Já terminou em alta, né, Pedrão, na temporada passada. Mas, cara, eu vou até usar isso pra gente já falar também de São Paulo rapidinho, que é o seguinte: a gente tá no começo de temporada, né? A gente aqui já adotou o discurso de pré-temporada. Eu, particularmente, não vou cobrar técnico, mesmo com trabalho oscilante, o trabalho ruim, né? Que, por exemplo, é o caso do Rogério Ceni, né? O trabalho tem sido ruim, assim, se a gente for pegar, né, a média dos 5 jogos aí, né? Pô, é um empate e uma vitória, né? Em 4 jogos, né? 2 derrotas. O São Paulo não tem convencido, né? Tem lapsos de bons momentos, momentos interessantes que podem eventualmente mostrar um futuro interessante. Eu tenho conversado com os meus amigos e traçado os paralelos com o São Paulo do Paulista que jogou com o Diniz, né? O começo foi bem assim, aquele começo de Paulista, né? Perdendo muitos gols e tal, o time ainda um pouco desconcentrado, por vezes jogando muito de bola aérea. Eu acho que é normal numa adaptação, uma mudança de estilo, né? Porque por mais que o Rogério Ceni não seja tão distante do Crespo, né? No estilo de jogo é diferente. Mas eu acho que é normal, assim como você falou aí, Pedrão, do Carille, né? Eu acho que a gente tem que parar de ligar assim para Paulista, né? A minha única preocupação com o Paulista é que de fato São Paulo traçou como objetivo financeiro chegar na final do campeonato, então isso me preocupa um pouco. Mas para mim tanto faz, tanto fez, classificar, não classificar, chegar na final, não chegar, pouco me importa na real. Eu só quero que São Paulo se prepare bem aí, né, fisicamente para ir bem o resto da temporada. Mas falando de técnicos, Pedrão, você viu aí, você acompanhou essa semana o que rolou com o Rogério Ceni? Você chegou a ver alguma coisa?
Cara, não teve nem como não acompanhar, né? Foi o assunto mais falado da rodada do Paulista.
Pois bem, Rogério Ceni tá passando aí por um processo de, na minha opinião, de fritura, né, por parte da imprensa, assim, não sei a mando de quem, né, que imprensa, né, saiu uma matéria no UOL falando de um mau relacionamento que o Rogério Ceni está tendo aí com o elenco e com o staff São Paulino, né? Com a diretoria, com outras funções do clube. E eu vou ser bem curto e raso aqui, na minha opinião, né? Rogério Ceni deu a coletiva pós-jogo aí, pós a vitória contra o Santo André, né? E falou que não é que tem tido um mau relacionamento, ele só tem que ser o cara chato que cobra, né? Que é o cara que chega lá e fala: pô, vamos arrumar isso, pô, isso aqui tá errado, isso aqui tá. Eu vou te falar, Pedro, que muito me agrada. Muito me agrada ouvir isso de um técnico de São Paulo, porque é uma impressão geral da torcida são paulina de que o São Paulo estava de uma forma onde cada um faz o que quer, né? De fato, assim, então o elenco fazia o que queria, o departamento. Faltava um cara, né? Que a gente sempre fala do conceito de manager, né? Que aqui no Brasil não tem. Ou seja, faltava esse cara para chegar e falar: gente, pelo amor de Deus, vamos lá, que isso aqui tá uma bagunça. Né? Então vamos botar as coisas no lugar. E na ponta final, ninguém melhor para fazer isso do que o Rogério Ceni, que tem tanto tempo de clube, tem uma história gigantesca com o clube. E no último jogo aí contou com o apoio da torcida, né, no jogo. E, cara, eu só espero que ele continue e que a diretoria não estremeça, né, com essas matérias que têm saído na imprensa e tudo mais. Até porque isso muitas vezes é plantado de fato para a torcida comprar um discurso de demissão do técnico, que não está acontecendo e é bem importante. Vale dizer aí também que o presidente do São Paulo saiu em defesa do Rogério Ceni, né? Falou que, pô, a gente apoia o cara, apoia a estrutura dele, ele quer o melhor para o São Paulo. E vamos aguardar, né? De novo, reitero, São Paulo não tá indo bem nesses primeiros jogos de Paulista. Eu particularmente não tô nem aí, eu prefiro olhar o que de bom tá rolando, né? Tenho tido algumas discussões no Twitter em relação a isso. Aliás, quem tiver ouvindo aí, me segue lá no Twitter, @vidademota, para falar de futebol, tamo lá. E, cara, eu queria saber a sua opinião, Pedrão, sobre isso. Você falou aí que não teve como ficar de fora, deve estar por dentro. O que que você acha sobre isso, cara?
Cara, eu gostaria de falar aqui que o Rogério Ceni ou sai, ou quem sai é os caras que tá causando. Porque eu tenho certeza que se o Rogério Ceni é assim, o cara que quer arrumar as coisas no clube, tem muito jogador que não gosta do cara. Porque, cara, você tem que concordar comigo que tem muito jogador folgado que não gosta de fazer nada.
Você viu essa a entrevista coletiva dele depois do jogo?
Vive,
E ele fala, né,
inclusive.
sobre jogador que tá machucado e faz o processo de recuperação e saiu 1h30 da tarde do CT. Isso aí realmente é complicado, hein, cara.
Não, então, tem muito jogador que é acomodado, né? E chega um cara que é mais sério, que gosta de fazer um trabalho mais duro, os caras já não curte. Então, se não tirar esses caras, vai ter que tirar o técnico, porque não vai dar certo essa relação. Não vai funcionar.
E assim, cara, muito me agrada a postura dele. Eu acho acertado. E o São Paulo precisa desse chacoalhão de realidade mesmo, assim, sabe? Tipo, meu, a gente não é mais soberano, a gente tem problema de estrutura, o time tá de assalto pra política, né? Pra jogadores que acham que mandam no time. Então, eu acho que ninguém melhor do que o Rogério Ceni, independente de tudo que ele tenha feito fora do clube, né? Que não foram poucas coisas que ele falou e tudo mais, mas. Assim como eu sempre falo, isso não mancha a história dele como jogador, e ele é um cara que entende muito de São Paulo, então ninguém melhor do que ele para chegar lá e chacoalhar, né? Eu só espero que a diretoria continue com esse discurso, né, de dar respaldo para ele, porque o último técnico que eu vi que pegou na mão de todo mundo, assim, né, para botar as coisas no lugar foi o Fernando Diniz. E por mais que o final não tenha sido dos melhores, porque talvez tenha saído um pouco do eixo, mas ele conseguiu fazer com que todos estivessem focados em um único objetivo, né? Que no, naquele caso era a conquista do Brasileirão ou da Copa do Brasil, né? Então, espero que continue bem. Apoio, pelo menos daqui do Sansão FC, vai sempre ter apoio em relação a essa postura do Rogério Ceni, mas sempre vale destacar nessa questão do extracampo do Rogério Ceni, né, Pedrão? Porque o Rogério Ceni no Fortaleza, obviamente ele não deve ter mudado quem ele era, deu certo, ele tinha um controle total do clube, né, lá. Depois o Rogério Ceni vai para o Cruzeiro que tinha problema com os jogadores, esse mesmo problema, né, dos jogadores mandarem no time, tinha uma diretoria que era bagunçada e deu no que deu. Depois ele vai para o Flamengo, que apesar de ser um time estruturado, é um time muito ruim politicamente, né? Quem acompanha aí algumas notícias do Flamengo sabe disso, né? Que apesar do Flamengo estar tá bem financeiramente e tudo mais, o Flamengo tem problemas políticos, né? Então, aparentemente para mim, Pedro, a minha impressão é de que o Rogério Ceni, ele é esse cara que cobra, e se ele chegar num lugar com respaldo, né, que a política, né, ou que os jogadores não mandem, ele tende a resolver os problemas do time e fazer ele jogar bem.
Cara, eu acho que o Rogério Ceni, ele é um bom técnico, assim, taticamente, mas aqui no Brasil ele não vai conseguir dar certo em um clube por conta de não conseguir gerir um grupo. Igual, por exemplo, o Cuca faz. O Cuca eu não acho que ele é mais tático do que o Rogério Ceni, mas ele é melhor gestor de grupo. E isso ajuda muito quando você pega um time onde o ego está inflado, ou um time grande, onde os jogadores acham que estão fazendo um favor para o clube. Mas, cara, eu acho que o Rogério Ceni, o bom para ele seria sair do país, né, e pegar um time estrangeiro, porque enquanto ele estiver no Brasil e tiver que conviver com esses jogadores que acham que estão fazendo um favor para o clube e que são acomodados, ele não vai dar certo, porque ele pode ser um bom técnico em tática, mas ele não é um bom gestor de grupo, e ele já provou isso. E para jogar, treinar um grande clube, você tem que ser um bom gestor de clube e talvez um bom treinador também, igual o Abel, igual o Cuca. O Cuca ele não é melhor que o Rogério Ceni em tática, mas eu acho que em gestor de grupo, não, tenho certeza que em gestor de grupo ele é melhor que o Rogério Ceni, né? Tanto é que ele pegou.
Mas você, assim, Pedro, eu tenho a impressão de que o Abel, ele é um cara extremamente profissional, assim como o Rogério Ceni, ele me parece um cara que cobra muito também. Eu acho que a diferença é que o Abel chegou num time do Palmeiras que, por estar mais organizado e não ter tantos problemas políticos, ele consegue colocar as coisas nos eixos. A parada do Abel é que ele tem resultado, né? E talvez essa seja a maior crítica em relação ao Rogério. Rogério tem uma passagem péssima pelo São Paulo, né? Não vem colhendo bons resultados, né? Tem mais derrotas do que vitórias, mas a minha impressão é que a postura do Abel, por exemplo, é muito idêntica à do Rogério Ceni. A diferença, claro, é que o Abel é português e aí a imprensa já trata de uma forma, os jogadores já tratam de outra forma e ele tem colhido resultados. Então todo mundo respeita, entendeu? Quase como foi quando era o Jorge Jesus, né? Então eu acho que também tem um pouco do, eventualmente, dos jogadores ou do clima do futebol brasileiro como um todo, que esperar do técnico brasileiro uma passionalidade, né? Coisa que aparentemente o Rogério Ceni não vai ter, não tem e nunca vai ter, né?
Cara, assim, depende, porque eu acho que o Abel, ele entra no mesmo caso, vou citar o Sampaoli aqui, né, porque ele treinou o Santos e o Galo. No Galo ele não foi tão vitorioso, mas treinou bem o time, beleza. Ele e o Abel, eles podem ser caras sérios e que fazem um trabalho igual o Rogério Ceni, assim, em questão de seriedade. Mas eu acho que o Abel, ele não é aquele cara fechada, sabe? Ele é um cara que sabe conversar com os jogadores do elenco dele. Ele sabe trabalhar. E pelas notícias que vêm de dentro, desde o Flamengo, o Rogério Ceni é um cara mais, digamos que chato, né? Ele parece um cara
Sim.
chato.
Dadas as devidas proporções aí, né? Claro, gente, pelo amor de Deus, não quero comparar um com o outro, até porque é incomparável, né? Eu vejo alguns relatos aí de pessoas que lidam lá na Premier League, né? E o Rogério, nesse sentido, me parece muito próximo ao Pepe, né? Porque o pessoal que cobre a Premier League fala muito que o Pepe, ele é um cara introspectivo, ele é extremamente chato, né? Assim, no sentido de cobrar e tal. Ele não é um cara que fica de sorrisinho, que tem o melhor trato com os jogadores, mas ele é um cara que cobra a perfeição e ele entrega, né? Na ponta final, obviamente, ele entrega, ele é um cara extremamente vencedor e tudo mais. Mas nesse sentido, né, e a gente já vê um pouco da diferença nessa relação Europa e Brasil, né, porque é isso, por exemplo, o Klopp, ele já é um cara mais de grupo, né, agora o Pepe, não, o Pepe, ele já é um cara mais de profissionalismo, né, isso é até relatado nos livros dele, a galera fala, né, então é só para entender um pouco, né, dessa diferença, porque quando vem um cara, por exemplo, igual o Rogério, que quer cobrar excelência técnica, né, e o jogador brasileiro não está acostumado, porque o jogador brasileiro no Brasil, né, ele é estrela, ele é famoso e tal. Mas enfim, é isso. Até para não se alongar muito, né, Pedrão, nesse assunto. Mas é isso, eu acho que.
Só queria deixar uma recomendação aqui pro pessoal. Assistam ao War Nothing do Manchester City, que tem no Prime Video, e mostra muito isso, né? Que o Guardiola é um cara muito sério, mas mostra os resultados que ele tem também. Então, tá tudo certo. E como os caras respeitam ele. Então,
E
assistam
eu
lá,
já
pessoal.
falei aqui, né, Pedrão? Já dei a letra. Para mim, o Rogério Ceni vai ser um grande técnico. Para mim, inclusive, dependendo aí dos próximos passos do Tite, acredito que ele deve ser o próximo técnico de seleção, porque acho muito difícil, pelo menos nesse momento, ter um técnico estrangeiro na seleção. Adoraria, adoraria, porque eu acho que a seleção brasileira tem cacife para chegar em qualquer técnico do mundo, né? E falar, pô, a gente quer. E eu acredito que o técnico assumiria, né? Pelo nome da seleção brasileira e a chance de ganhar um título de Copa do Mundo com a seleção brasileira é muito maior, né? Mas eu acredito que se seguir essa parada, né, que a seleção brasileira tem, não, tem que ser um técnico brasileiro e tudo mais. Eu acredito que o Rogério Ceni é um grande nome, né? E assim, eu, na real, eu prefiro acreditar numa mudança de postura do futebol brasileiro em ser mais profissional do que eventualmente uma saída do Rogério Ceni para fora, né? Porque eu acho que o futebol brasileiro tem a perder com isso, né? Mas, cara, é isso. Não, acho que dá para gente se alongar muito mais, né, nessa discussão em relação a Rogério Ceni. Mas, Pedrão, eu acho que a gente pode dar um pulinho, né? Sair aqui um pouquinho do Brasil. A gente falou aí de Pepe, né? Guardiola. A gente falou de Klopp. Eu queria dar um pulinho lá na Europa, né, cara? Porque voltou, né? Os campeonatos nacionais, né? Então, a gente teve rodadas aí, né, Europa fora, com, enfim, alguns grandes jogos, por exemplo, Aston Villa e Leeds United, né, 3-3, com duas assistências e um gol do Coutinho, que vale destacar muito, né? A gente já tinha falado aqui que a melhor decisão do Coutinho foi ir para o Villa, né, e tem mostrado isso. Aliás, um destaque em cima do destaque, né? Que ótimo momento para o Coutinho crescer de produção, né? No ano da Copa. Coutinho que faz isso, né? Todo ano de Copa parece que ele sempre dá um gásinho a mais aí. Mas tem um outro jogo aí, né, Pedrão, que você quer destacar, para a gente comentar aqui, né?
Cara, só antes que a gente está na Premier League, eu gostaria de falar do jogo do Newcastle e do Everton. Não sei se tu assistiu, mas era um jogo muito sério, porque os dois estão brigando pelo rebaixamento. E é triste ver isso, porque temporada passada o Everton estava voando. Era um time que você via que podia chegar, por exemplo, na Champions League. E é um time que fez investimento. Trouxe o Dele Alli, trouxe o Van de Beek. E do outro lado tinha o Newcastle, o time mais rico do futebol atualmente.
É que o Newcastle ainda está no processo de transformação, né? Não pode nem sair gastando muito, apesar de ter gastado, né? Trouxe o Bruno Fernandes aí, o principal nome, né, da janela do Newcastle. Mas o Everton também, esses reforços que você comentou, né, Pedrão, vem todos de meio de temporada, e o Newcastle que também, o Everton que também trouxe o Lampard, né, como técnico. E eu acho que a pior decisão de começo de temporada do Everton foi trazer o Rafa Martins, né, que já tá um bom tempo assim meio que defasado na Europa, né? E tem pagado por isso, né? O Richarlison agora tem pagado o preço de ter emendado duas temporadas direto, né? Porque na época de férias do Campeonato Nacional, né, da janela europeia, ele estava jogando Olimpíadas, depois foi jogar a Copa América, então tá sentindo um pouco o peso disso. Essa temporada tem jogado muito pouco, né? E eu não preciso nem falar aqui o peso, a diferença que faz o Richarlison no Everton, que hoje é o principal nome, né, no Everton. Se você assistiu um jogo do Everton com o Richarlison, você vê que o time gira em torno dele. Inclusive, eu não sei como que ele não saiu do Everton ainda. Mas eu particularmente acredito que o Lampard deve dar um jeito ali no Everton. Acho que não cai, mas também acho que não vai subir tanto na tabela. Agora, o Newcastle, pelo menos do meu ponto de vista, Pedrão, eu acho muito mais difícil de reverter. Eu acho que eles devem cair aí para a Championship, passar por um processo de reconstrução na Championship e aí voltar para a Premier League já muito mais robusto, né? Muito mais com cara de time que vai brigar lá em cima, né?
Não, e tudo bem cair, porque às vezes cair ajuda eles a subirem melhor. Porque lá no Championship talvez eles tenham uma melhor condição de trabalho. E aliás, você falou que o Newcastle trouxe o Bruno Fernandes. Não, galera, o Newcastle não trouxe o Bruno Fernandes.
Desculpa, Bruno Fernandes, eu tô. É, desculpa.
Foi o Bruno
Bruno
Guimarães.
Guimarães, isso, ótimo. Desculpa aí, o pessoal já tava. O pessoal do Manchester United chorando nesse momento. Desculpa, pessoal.
Pô, os caras do Manchester United estavam morrendo aqui. E o Everton é um time que oscila muito na temporada, o Richarlison também oscilou muito, mas ultimamente ele vem fazendo bons jogos. E cara, eu também não entendo como ele não saiu do Everton ainda. Mas eu também creio que ele fechou algumas portas, assim, por exemplo, para o PSG. Eu não acho que ele entraria no PSG com um elenco cheio de argentino lá, depois de tanta zoeira que ele fez com os caras.
Valeu a pena, cara. Tudo valeu a pena.
Não, Richarlison, você é ídolo aqui no Brasil, vamos construir uma estátua sua.
Eu acho que o Richarlison tem supermercado em toda a Europa ainda, sabe? Beleza, você fechar as portas no PSG, porque eu acho que ele, principalmente se consolidando como um atacante, quase um centroavante, né? Um centroavante muito móvel. Eu acho que tem mercado na Europa inteira, não precisa necessariamente ir para o PSG. Até porque, né, Pedrão, o PSG tem falado muito de Zidane, né, nos últimos dias, e você viu a notícia que saiu aí de que o Zidane pediu, né, para o PSG, para assumir o PSG, ele queria só Cristiano Ronaldo no time dele. E aí eu vi uma manchete muito legal, Pedrão, que eu queria que você comentasse, que é assim: se o Zidane precisa do Cristiano Ronaldo para assumir o PSG, então o PSG não precisa do Zidane, precisa do Cristiano Ronaldo, né?
Não, cara, ver os três juntos ali seria tipo ver os três Homem-Aranhas juntos. Seria coisa maravilhosa.
Total, total,
Seria a
cara.
melhor coisa do futebol dos últimos anos, embora eu acho que pioraria a situação no vestiário, mas tudo bem.
Pois é, cara, que isso tem sido uma notícia recorrente em Manchester, né? Esses problemas de vestiário, porque o Cristiano Ronaldo quer competir, né? A todo custo. E o Manchester United, apesar de só estar um ponto do G4, né? Inglês e tal, mas o Manchester tem oscilado bastante durante a temporada. Vale dizer também que é uma temporada de transição. O United ainda está com o interino, o Rangnick, que aparentemente tem conseguido resolver alguns problemas no United, mas é um início de trabalho. Principalmente a gente falando de Europa, né? Que os trabalhos geralmente são avaliados depois de duas, três temporadas. A gente tá falando de uma meia temporada que tá em andamento, né? Então, sei lá, o Rangnick tem 3, 4 meses aí de como técnico do United, não dá nem para avaliar direito, né?
É, o Rangnick chegou já causando, assim, o pessoal. É aquele negócio que a gente falou, né? Tem muito jogador acomodado, e eu acho que em Manchester tem muito jogador assim. Em Manchester tem muito jogador acomodado, e o Cristiano Ronaldo deve ficar louco com isso, né?
Total, total.
E ele já teve esses problemas na Juventus, então acho que se ele for pro PSG e der merda, o pessoal vai começar a duvidar do Cristiano, assim.
É, a verdade é que, cara, ele é um competidor excessivo, né? É, o cara cobra perfeição, assim, total, mas eu acho que talvez, né? Olhando de fora, talvez isso acabe atrapalhando um pouco, né? Porque talvez ele não consiga entender o momento dos times também, né? Igual eu tô falando desse processo de transição aí do United. Acho que se ele se manter no United aí para a próxima temporada, deve vir muito forte, né? De fato, já com técnico novo. Notícias estão falando de que já está definido entre dois nomes, né? Que ou é o Brendan Rodgers ou é o técnico do Ajax, né? O Ten Hag. Então, assim, já tem um direcionamento. Então, acho que para a próxima temporada deve vir bem forte, né? Mas sabe um outro cara que também cobra muito? É um cara que cobra bastante perfeição, muito competitivo, Pedrão?
É o Chavito.
É o Xavito, e eu não tava nem falando dele, né? Eu tava falando de um tal de Daniel Alves aí que parece que esse fim de semana pintou e bordou lá na Espanha, né, cara?
Obrigado, São Paulo, por ter aceitado pagar o salário dele.
De nada,
Quer
de
dizer, não
nada.
tinha nem que aceitar,
De nada, cara.
mas tudo bem, porque o Barcelona tá pagando uma merreca e pôde escrever o Daniel Alves na La Liga. E, cara, tá jogando muito. É, já fez um jogo muito bom contra o. Foi contra o Athletic Bilbao na Copa del Rey. Felizmente o Barcelona perdeu, mas contra o Atlético de Madrid, o cara fez. Ele foi o melhor em campo, mas foi expulso. Por isso deram o melhor da partida para o Alba, injustamente, porque o Traoré jogou mais que o Alba, mas tudo bem, fez um golaço.
Vale dizer aí que o Dani Alves não foi inscrito na Europa League, né? O Xavi preferiu inscrever as três contratações de ataque que fez, né? E eu particularmente concordo com ele. E o complicado aí é que 1 ou 2 dias depois o Daniel Alves fez essa partida, né? E comprovando de que talvez a sua melhor peça de ataque não esteja no ataque, né? Mas a gente fica aí curioso para ver, né, quais serão os próximos passos. Eu acho que muito difícil o Barcelona passar, né, na Europa League, até mesmo ganhar o título. Eu se fosse Daniel Alves, eu estaria tranquilo de estar na La Liga, até porque eu acho que vai sair de lá a vaga da próxima Champions League, do Barcelona e tal. Mas assim, eu tenho até gostado dessa reestruturação do Xavi, viu, Pedrão? Eu acho que as contratações foram boas, foram acertadas, não foram grandes astros, são os caras de uma prateleira intermediária aí da Europa, mas que chegam com um potencial muito grande de melhorar esse Barcelona, né? Tirando o Aubameyang, que a gente pode ou não entender como uma estrela, mas ele não deixa de ser um grande jogador, né?
É, cara, o Alba ele é uma estrela em decadência, né? Já tava mal lá no Arsenal. E, cara, trouxe o Ferran Torres e eu acho que o Xavi tá lapidando a futura seleção espanhola aí, né? Gavi, Pedri, Ansu Fati, que vive na DM. E o Traoré, Ferran Torres. É, o Busquets também tá em fase final de carreira, o Alba, mas eu acho que eles jogam uma última Copa do Mundo. E, cara, tem o Eric Garcia. Estão falando de trazer o Dani Olmo, que está lá no Leipzig. Então, eu vejo o Xavi lapidando assim a seleção espanhola, igual o Guardiola lapidou a seleção espanhola em 2010. Já estou iludindo aqui. E eu vejo o Barcelona não favorito contra o Napoli. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, assim. E é estranho ver isso, porque a gente viu esse jogo há uns anos atrás, em oitava de final de Champions
Sim,
League.
total.
Agora estamos vendo dois times em situações totalmente diferentes, duelando em um duelo totalmente parelho. Naquela ocasião, o Barcelona era muito favorito. E, cara, eu acho que, assim, Se Barcelona passar do Napoli, eu não acho impossível. O Barcelona tende a ser favorito assim, na competição. Eu não vejo o Borussia Dortmund melhor. E eu acho, né, que o Borussia seria o outro favorito. Assim. Tem o Zenit também que joga bem, mas não sei se seria favorito. E eu acho que o Barcelona tem tudo aí, porque é a última competição que eles têm importante na temporada, que a La Liga esquece, né? Mas é isso, cara. O negócio é tentar classificar na La Liga para Champions League e usar a Europa League como possível troféu assim da temporada.
Ah, cara, eu acho que, na verdade, o Xavi é um cara realista, sabe? Eu acho que ele sabe que não tem poderio para ganhar a Europa League, né? Mas eu acho que vale tentar, pô, e é um puta parâmetro mais interessante para você saber qual vai ser o seu poderio para a próxima temporada na Europa, né? Em relação aos outros times da Europa, né? Enfim, o Napoli aí, né, que vem vencendo também na Série A, né, tá em segundo lugar na Série A, disputando ali ponto a ponto, né, com Inter e Milan. Os dois estão ali, os três primeiros, né, estão com diferença de um ponto entre eles. Então, o Napoli vem extremamente forte para essa temporada, né. E, cara, eu acho que o Xavi, eu gosto muito, né, quando você fala sobre começar a construir a base da próxima seleção, da grande seleção espanhola, né, que para mim ainda a Copa desse ano não vai ser a Copa da Espanha. Eu acho que para a próxima Copa eles vêm fortíssimos, né, candidatos inclusive ao título, porque aí eu acho que já os garotos já vão estar mais maduros e são garotos extremamente promissores, né, e aí pode misturar com uma geração intermediária, né, não uma geração mais velha, porque acho que essa geração mais velha espanhola a maioria vai se aposentar depois dessa Copa. Mas é bem interessante acompanhar de perto aí qual vai ser os passos, né, da seleção espanhola, que, pô, se tornou referência, né, principalmente depois de 2010, com o título da Copa do Mundo, né. Mas é isso, Pedrão. Mais alguma coisa aí para falar de Europa antes da gente pular para o que realmente importa nesse podcast?
Cara, rapidinho, eu gostaria de falar que o Dest, que é o lateral direito do Barcelona, quando ele chegou, ele falou que o maior ídolo dele era o Dani Alves. Então, seria a chegada do Dani Alves está sendo bom não só para o clube, assim, em questão de titularidade, mas também para mexer com a cabeça desse jovem, assim, que joga bem, mas precisa de alguns toques, assim, digamos. E talvez na Europa League ele tenha essa chance de mostrar o valor dele. Ele não é um lateral péssimo, mas ele tem muito o que melhorar. É jovem, tudo bem errar. E agora, jogando do lado do ídolo dele, talvez ele tenha essa chance de melhorar.
Pois é, né? Eu aqui falei sobre a Liga Italiana aqui, que na última temporada teve o Clássico de Milão, né? Que o Inter ganha, o Milan ganha, né? E aí reduz aí essa diferença, né? A Inter tá com 53 pontos, o Napoli e o Milan empatados aí, logo em seguida com 52. Essa briga final aí do italiano, que tem voltado a se tornar uma grande liga, né? Tá bem interessante. Pra quem tá ouvindo aí, acho que vale super a pena acompanhar, né, o italiano.
Rapidinho aqui, só pra corrigir a merda que eu falei, temos Atalanta e Leipzig aqui na Liga Europa, então eu retiro o que eu disse, o Barcelona não vai ser favorito, é isso.
Pois é, cara, eu falei, eu acho que a Liga Europa, claro, são os times que acabaram nos classificando pra Champions, né, em tese é uma prateleira média pra baixo aí da Europa, mas é muito difícil pro Barcelona, cara. Eu acho que ainda essa temporada não rola, sabe? Acho que a parada do Barcelona é se concentrar mesmo na La Liga e conseguir a vaga para a próxima Champions, que eu acho que ganha mais, assim, sabe? Do que você ficar se dedicando 100% à Europa League, acabar deixando a Liga de lado e aí vai chegar no final, você não é campeão nem da Europa League, não consegue uma classificação direta para a Champions League, eu acho que pode complicar. Mas eu acho que o Xavi não é besta e deve saber disso. Mas bora, 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 Pedrão. Vamos lá para os Emirados, que lá tem coisa interessante acontecendo.
Bora, que senão não vai acabar.
Chegando aqui, ó, pra gente falar sobre Palmeirinhas, Mundial e Chelsea, cara. Tivemos aí as rodadas de semifinais, né, do Mundial de Clubes. E eu já vou deixar o meu breve comentário aqui para você falar, né, Pedrão? Para mim, o Palmeiras fez uma partida brilhante, né, contra o Al-Ahly. Claro, dadas as devidas proporções do adversário, mas fez uma partida brilhante. E eu vou deixar aqui um outro comentário que, para mim, Pedrão, o Palmeiras, ele é um time que tem jogado num padrão europeu. Agora, calma, eu não tô querendo dizer aqui que o Palmeiras poderia jogar Champions League, que o Palmeiras poderia jogar qualquer liga europeia, não é isso. Mas eu acho que o padrão de jogo, a forma com que o Abel arma esse time, é um padrão europeu, cara. É bizarro a aplicação tática, as mudanças do time durante o jogo, né? E a inteligência dos jogadores que cresceram absurdamente com o Abel, né, cara? Vale dizer aí o Veiga, que pra mim é o principal jogador do Palmeiras hoje, né? Junto com o Dudu. O Veiga cresce com o Abel, né? Até porque antes do Abel, o Veiga estava emprestado, né? Era uma moeda de troca aí do Palmeiras. Então, eu só queria... Pô, eu sou muito fã do Abel e é muito legal ver esse desenvolvimento que ele tem feito aí com o time do Palmeiras, que eu não acho que é um super time, assim como é o Flamengo, mas ele, cara, com as estratégias, com o estudo, consegue equiparar o time dele com qualquer time do Brasil. E, cara, indo aí para uma final com o Chelsea, eu acho que vem parelho, né? Obviamente o Chelsea é favorito, né? Porque tem muito mais jogadores desequilibrantes, né? Do mundo todo, mas entra extremamente forte, cara, nessa final.
Não, eu gostaria de falar aqui que você citou, né? Que o Palmeiras está jogando em um nível europeu. Muita gente pode discordar, mas só para dar um exemplo aqui, o Palmeiras seria facilmente, na Liga Francesa, um bom concorrente, assim, para o PSG. Porque se você parar para pensar, o Lyon dessa temporada não é melhor que o Palmeiras dessa temporada. O Marseille dessa temporada e o Palmeiras dessa temporada fariam um baita jogo. O Lille não é melhor que o Palmeiras dessa temporada e muito menos o Mônaco. Então, o PSG é o único time assim que a gente vê que é um pouco melhor. E olha lá, hein, porque o PSG não encanta. E eu, assim, não sei, mas se o Abel pegasse assim, o PSG na Liga Francesa, daria um bom jogo também. Então, a gente pode estar queimando nossa língua e amanhã, essas horas, o Palmeiras já está em choque no vestiário. Ia falar que ia estar tomando pau, mas é só 1:30 o jogo. Mas nunca se sabe, a gente pode estar queimando nossa língua, mas acho que facilmente na Liga Francesa o Palmeiras seria um time de alto escalão.
Eu não gosto muito de fazer essas comparações, né? Até porque eu acho que mesmo assim na Liga Francesa tem jogadores de mais alto nível, né? Ou pelo menos de uma preparação de mais alto nível, né? De uma exigência que o futebol europeu necessita, né? Mas... Claro que, assim, Palmeiras, acredito que depois desse Mundial, alguns jogadores devam começar a sair, né? Não só os mais jovens, né? Acho que o Veiga deve chamar a atenção de algum clube europeu aí de médio porte, né? Acho que pela idade é muito difícil ir para um grande, não descartando a possibilidade, né? Mas eu acho que ele deve chamar bastante atenção. E eu que, é só isso, cara. Eu queria dar todo o destaque que o Abel merece, né? Porque realmente, para mim, o trabalho dele... É uma coisa assim fora do comum, né? A gente teve grandes técnicos brasileiros que venceram muito, né? Mas que para mim não tinham trabalhos tão consistentes, principalmente taticamente, igual o Abel. E aí, antes da gente começar a especular aí, Pedrão, sobre a final, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Na minha prateleira de maiores técnicos da história do Brasil, né? Eu tenho, obviamente, no mais alto topo o Tele Santana, porque o Tele Santana derrubou os dois dos principais clubes da Europa na época que foi campeão mundial. E o Tele Santana é dono de um legado no São Paulo que perdura até hoje, né? Ganhou 2 Libertadores, 2 Mundial seguido, né? E para mim, o Abel, se ganhar esse Mundial, vem logo em seguida, porque o Abel vai conseguir ganhar também uma bi de Libertadores seguida, né? E se ganhar o Mundial, cara, ele vai ser um técnico que vai ter ganhado o Mundial em 2022, onde o nível europeu tá muito distante do brasileiro. E assim, por mais que a gente tenha tido grandes técnicos como o Muricy, né, como o Felipão aí, que ganharam tudo também, eu acho que o trabalho desses técnicos, ele é um pouco mais esquecível do que o trabalho do Abel vai ser esquecido futuramente. Não sei se foi muito claro, mas para mim é isso. Eu queria entender para você, cara, qual prateleira você coloca o Abel aí, né, no meio dos grandes técnicos da história do Brasil?
Cara, eu acho que ganhando ou não o Mundial, isso não importa. O cara ganhou duas Libertadores em um ano. Tipo, tem clube que tem uma Libertadores na história inteira, não vou nem citar nomes, né? Mas o cara ganhou duas em um ano, uma Copa do Brasil. É, vem disputando bem o brasileiro. E tinha gente querendo que o cara fosse demitido por causa de Paulista,
Não, tinha
Supercopa
gente
do
querendo
Brasil e
que o cara
Recopa
saísse
da
fora porque ele escalou o time reserva contra o São Paulo a 2 semanas da final da Libertadores, cara.
Europa. É, mano, os caras é louco. Cara é louco, o cara ganhou do Atlético Mineiro jogando o estilo de jogo dele. O cara foi lá na final e, cara, deu um nó tático no Flamengo, jogou muito bem. E tá lá no Mundial, fez uma partida muito boa contra. Cara, não vou lembrar o nome desse
É
time,
o
alguma
Al-Ahli,
coisa.
né? Na semifinal.
É, o Al-Ahli. Isso. Fez uma boa partida. É, queria destacar aqui a partida do Dudu, né? Que fez uma. Cara, a assistência dele no primeiro gol é muito bonito, né? E o segundo gol, que é o que o Dudu faz, é mais bonito ainda.
Sim. É, o Veiga e o Dudu estão numa sintonia bizarra, né, cara? Os dois. Eu vou confessar para vocês, eu odeio o Dudu, é um dos jogadores que eu mais odeio no futebol brasileiro. É, ele conta muito com a minha antipatia, né? Mas eu não tenho como falar que o cara é bom, velho. O cara é bom, o cara decide. É, o cara decidiu contra o São Paulo, o cara decidiu contra o Atlético, o cara decidiu na final. Então, assim, não tem como não falar do Dudu, né? E do Veiga aqui, que a gente já falou, eu acho que bater nessa tecla de novo seria repetição. Mas, e aí, Pedro, eu te perguntei, você não vai fugir de mim, não, cara. Qual que é a sua prateleira de grandes técnicos aí do futebol brasileiro?
Ah, cara, eu não gosto de colocar assim técnico em prateleira porque é muito um negócio muito estável, sabe? Qualquer terremoto, a prateleira pode
Ah, mas
cair.
hoje, cara, sua posição hoje, aqui a gente tá falando dia 11, 11 de fevereiro de 2022, qual que é a sua prateleira hoje, né? Dos grandes técnicos, lembrando assim, por exemplo, igual eu falei do Tele, o Tele teve maus momentos com São Paulo também, né? Inclusive não termina muito bem a sua passagem pelo São Paulo, mas isso não deixou de perdurar o legado dele, né? Que hoje o que o pessoal tanto fala do DNA São Paulino é muito se deve ao Tele, né?
Cara, eu acho que, por exemplo, o Jorge Jesus, eu não acho ele melhor que o Abel.
Sim,
Porém,
eu também
no
eu
Campeonato
concordo.
Brasileiro, ele deixou um legado muito da hora no Flamengo, mesmo ele tendo assumido o time no meio da temporada. Imagina se ele tivesse assumido no começo, talvez tivesse
Caído.
deixado um
Com
legado muito
certeza ele
maior.
teria caído
Ou
porque
caído.
ele ia usar
Ou
o
caído.
estadual como pré-temporada e a torcida ia ficar puta aí no quarto jogo já ia estar pedindo a cabeça dele.
É, pode ser também. Ou não, ou teria deixado. Vamos pensar do lado positivo, pô. A gente começou esse podcast tão no alto astral. Vamos pensar assim que ele teria deixado um legado melhor. Eu também não sou fã assim, do Jorge Jesus, mas vamos pensar do lado positivo. Mas o Abel, ele foi um cara que deixou um legado muito maior no Palmeiras, porque os caras, a obsessão dos caras era ganhar Libertadores. Ele ganhou duas. Então, eu acho que essa temporada vai ser muito boa para ele, talvez seja a última. Eu acho que ele não fica
Eu
por muito
também
tempo.
acho impossível ele
Mas eu
ficar,
espero que
cara.
fique.
Ainda mais se ele ganhar o Mundial, é impossível ele ficar, cara. E ele é um técnico muito novo, tipo, ele tá num momento de ascensão, a Europa vai vir comendo em cima dele, acho muito difícil ele ficar, cara. Inclusive, acho que ele sai do Palmeiras já pra pegar um nível intermediário europeu, assim, sabe? É, eu não me
Pô,
assustaria.
cara, o Newcastle tá precisando de treinador, hein?
Pois é, cara. Então, assim, eu acho que. Pelo menos do meu ponto de vista, é muito difícil ele ficar, cara. Acho que a torcida do Palmeiras tem que começar a se preocupar com o próximo e curtir cada momentinho aí do Abel Ferreira, né, na sua passagem pelo Palmeiras.
Eu acho que ele vai fazer mais uma temporada no Palmeiras. Eu acho que essa vai ser a temporada para definir assim de vez a prateleira do Abel Ferreira. Por enquanto eu colocaria ele na primeira fase, porque todos os campeonatos que ele fez, ele jogou bem, chegou em muitas finais. Dificilmente ele pipocou em um jogo importante, né?
Sim.
Eu posso citar aqui um jogo da Copa do Brasil contra o CRB que o time dele não jogou bem. Mas tudo bem, ganhou Libertadores. Vai reclamar de um cara que ganhou duas Libertadores, cara. Não tem
Pois
como.
é, pois é. Sim.
Mas eu acho que essa temporada é a temporada dele deixar um legado maior. Deixar o legado dele no Campeonato Brasileiro e talvez em outras competições.
E, cara, Puta, como eu gosto desse momento de intercâmbio brasileiro com outros técnicos, eu acho que isso enriquece tanto, cara, o futebol brasileiro, enriquece as discussões sobre futebol, enriquece a forma como a gente enxerga futebol, sabe? É, o fato de hoje um geral da galera já entender que o Renato Gaúcho, beleza, ele é até um bom técnico, tem, né, dos seus títulos e tal, mas que ele é muito distante, né, de um padrão de técnicos que a gente pode ter aqui, né, para mim, eu gosto muito, cara, eu gosto muito. Outra coisa que me deixa extremamente triste é porque o Abel, né, ele é um cara que acabou virando muito amigo do Crespo, né, eles têm histórias, né, dos dois juntos, gostavam muito de falar sobre futebol, e o Crespo é um cara que passou aí pelo São Paulo demitiu o Crespo aí a troco de nada, né, mas eu fico muito triste, porque se os dois eram amigos para conversar sobre futebol, eu fico imaginando aqui o que o Crespo poderia ter feito pelo São Paulo, né, cara. Mas é isso. Agora, vamos falar sobre o Chelsea, Pedrão. Pode começar aí, fica à vontade.
Cara, acho que não tem muito o que falar sobre o Chelsea, porque... Ah, tem uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu acho que o Chelsea tem um estilo de jogo parecido com o do Palmeiras. Não igual, mas parecido. Lembra um pouco. Que é o time que chama o adversário pro ataque. Inclusive ganhou a Champions League jogando assim, até um certo momento do jogo. Então, acho que o Chelsea não... não vou falar isso pra não me queimar amanhã, vai que é. Não vou falar nada que possa me queimar, mas... eu espero que o Chelsea vai com um time titular pra jogar. Use o Kanté, embora o Kanté não venha sendo titular, pros narradores aí que falaram que o melhor jogador do Chelsea estava no banco, que era o Kanté, não... O Kanté não está sendo titular em todos os jogos. É normal o Tuchel mudar o time. E falando no Tuchel, será se o Tuchel vai estar à beira do campo? Acho muito difícil, hein, Rodrigo?
Não é como se ele quisesse também, né?
Uma falta de vontade dos caras. Eu acho que... Eu até citei no começo da partida do Chelsea do Al-Hilal que o Al-Hilal ia acabar ganhando, mas... Tá na cara ali que o Chelsea ganhava aquele jogo quando quisesse, né?
Cara, é o que eu falo, assim, a diferença é abissal, né, entre os dois times. Por mais que o Al-Hilal pudesse...
O Palmeiras deu sorte.
O Al-Hilal pudesse fazer a melhor partida da vida e o Chelsea é pior, cara. Só que o poder de decisão que tem os jogadores do Chelsea, né, é muito surreal, cara, que é o que eu falo do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que entrar em campo extremamente focado, fazer a melhor partida da vida, torcer pro Chelsea tá mais ou menos, tá na média ali, e ainda conseguir equiparar mentalmente alguma, e se superar, assim, é muito difícil pro Palmeiras, de fato, né? Mas não é impossível, né? Sempre vale destacar isso.
Não, cara, eu vejo muita gente falando que foi... Nossa, o Real deu uma canseira no Chelsea. Eu assisti os melhores momentos. É tipo 90% do Chelsea, 95% do Chelsea, 5% do Real. E os melhores momentos dos caras nem foi tudo isso, porque você olha os do Chelsea, os caras paravam a bola na frente da área, tocava pra lá, tocava pra cá.
Ah, sim. Eles estavam no ritmo abaixo, cara. Eles estavam no ritmo abaixo e assim, pelo menos pra mim, era proposital, dava pra ver, assim, que é tipo, meu, não vamos sair se matando. A gente não precisa enfiar quatro nos caras aqui, entendeu? A gente precisa de 1-0, quando tiver mais ou menos ali na metade do jogo, a gente pá, enfia um golzinho e fica tranquilo, não vale a pena, porque assim, tem essa parada, né? O time brasileiro precisa ganhar da show. Os europeus já não têm muito mais esse conceito, né? Então assim, pô, a gente veio pra cá, o jogo que importa mesmo é a final. Então não vamos se desgastar aqui, né? Aqui não é o momento.
Pra eles aí lá na final ganhar e fazer o dinheiro deles, né?
Sim, sim.
E eu não acho difícil o Chelsea ganhar, mas eu gostaria de destacar aqui que o Reece James tá machucado. Não sei se é machucado ou com Covid, mas eu tenho quase certeza que ele não vai pra final. E talvez o Azpilicueta seria o cara que... Nossa, que nome difícil, hein? Seria o cara que o Palmeiras poderia explorar nesse ataque.
Cara, eu acho que vai ser uma grande final, com certeza. Isso não tem nem como a gente falar o contrário, né? O Palmeiras, aparentemente, para mim, extremamente focado. O que o Abel conseguiu fazer com esse time do Palmeiras para chegar nesse Mundial, completamente diferente do que foi o outro. É uma parada fora do comum. E eu falo para você, obviamente, o Chelsea é o grande favorito, né? Mas, cara... Dá pra ganhar, sabe? Eu já tinha falado aqui alguns episódios atrás que o Chelsea, quando ele se propõe, né, a atacar o time, ele deixa muito espaço atrás, né? Geralmente fica os dois zagueiros e o Jorginho, e olhe lá, por exemplo, numa bola aérea, os zagueiros sobem, fica praticamente só o Jorginho atrás na contenção. O Palmeiras sobe extremamente rápido, porque tem o Dudu, tem o Veiga, né? Que são jogadores muito rápidos. Cara, dá para chegar. Dá para chegar, dá para conseguir levar esse título, mas vai ser difícil. Mas eu falo, eu vou estar aqui assistindo, né? Muito na torcida pelo Abel Ferreira, né? É um treinador que eu gosto muito e acho que vai deixar um legado para o Brasil muito positivo, né? E, cara, é muito triste ver aí, né, os nossos adversários, né, os nossos rivais avançando, né, chegando a níveis que são além do que os mais altos níveis brasileiros já alcançaram, enquanto a gente está aí se matando em quinta rodada de campeonato estadual, né, cara?
É, cara, assim, eu não gostaria de falar assim que o Palmeiras é triste ver isso, porque eu fico muito feliz vendo o Palmeiras conquistando essas coisas. Deve ser porque eu me identifico um pouco com o Palmeiras, eu gosto da torcida dos caras, eu gosto do estilo de jogo deles. Mas não só o Palmeiras, eu gostaria de citar o Galo, o Flamengo, o Fortaleza, que vem fazendo um bom trabalho, vamos ver essa temporada. E é bom ver esses times jogando um futebol de alto nível para o Brasil. É bom ver isso, porque querendo ou não, ajuda o campeonato a voltar. Você olha um pouquinho para trás, em 2017, por exemplo, o campeonato era um campeonato morto. O Corinthians ganhou aquele campeonato com a mão no bolso.
Sim.
Então é complicado. Eu acho que o futebol brasileiro tem que caminhar para isso e tem que crescer. E cabe aos, eu fico triste de verdade de ver que os nossos clubes não percebem isso, que está na hora de mudar essa visão e começar a querer se tornar esses clubes.
Cara, mas para mim é muito simples, sabe? Em exceção ao Galo, eu acho que os clubes brasileiros eles precisam largar a mão de politicagem, sabe? Eu acho que os clubes que estão indo melhor são clubes que têm lidado de uma forma mais correta com o futebol, né? É o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, né? São times que têm prezado mais, né, a questão técnica e têm melhorado seus times em questão de estrutura, né? E deixando de lado a politicagem, assim, muito me irrita, por exemplo, no São Paulo, porque no São Paulo, cara, quando o time parece que vai para frente, tem politicagem que puxa para trás, assim, sabe? Aí, tipo, ah, não tem uma equipe de scout interessante, inteligente, né? Então, isso são coisas que eu não vejo, por exemplo, em clubes como Fortaleza, como o Palmeiras, né? O Palmeiras cada vez mais parece se tornar um time menos político e mais estruturado, né? Ainda mesmo seguindo o modelo associativo, me parece ser um time mais consistente, né? E tem que ser nesse caminho. O que não tem acontecido, eu não sei dizer no Santos, né, Pedrão? Mas no São Paulo tá indo completamente na mão contrária, né? Então, o Galo aí tem o seu mecenas, né? Tá se reorganizando. A gente tem o Botafogo, que tá se reorganizando também. O Cruzeiro é um processo mais delicado, é mais profundo, né? A crise lá, mas tem se reorganizado, tem começado o estadual aí de uma forma interessante. Então, cara, é muito triste a gente pensar isso, porque eu acho que hoje tá mais fácil do Fortaleza, em 4 ou 5 temporadas, conseguir ganhar uma Libertadores e disputar o Mundial do que o São Paulo, sabe?
Não, também tem o Bragantino e o Atlético Paranaense, que eu não citei aí, mas também vale essa menção. E, cara, pro Santos, eu vejo que é uma diretoria que tá levando o futebol a sério. Eu vejo que é uma diretoria que se aproximou bastante de um dos maiores ídolos da história do clube, que é o Neymar. E vejo que os caras estão pagando as dívidas que as gestões anteriores deixaram. Mas, por enquanto, a gente tá falando só de futuro, e tudo bem. Mas a gente tem que pensar um pouco no presente, porque não tem como ter o futuro se não tiver o presente bem feito. E,
É,
cara,
a parada é que, assim, cara, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não tem como, assim. A gente já falou isso de alguns podcasts atrás, você não precisa ser rebaixado para se reestruturar, mas a gente tem que entender que até o Flamengo passou por momentos delicados antes de se tornar o Flamengo, que é hoje o Palmeiras também, né? Então, pô, se o Santos estiver nesse momento de reestruturação com um time mais ou menos ali que não vai ser campeão das paradas, mas que vai conseguir competir, quando o Santos estiver estruturado, vai conseguir ser um dos principais times, né?
não, a questão não é nem tipo ser vice, ficar no meio de tabela. Isso tudo bem, é aceitável. Mas agora o time brigar para não cair todo ano vai ser complicado.
Sim, não acho que nem vai ser o caso, assim, sabe? É, mas enfim.
Eu acho que é isso sobre o Palmeiras e vamos de palpite?
Vamos para um bolãozinho bem rápido aqui, né, Pedrão? Então eu vou até cortar aqui, a gente vai para um outro bloco onde a gente vai fazer nosso bolão e aí a gente começa o bolão de 2022 e lá em dezembro a gente dá o resultado final, beleza?
Fechou, é isso.
Bom, Pedrão, chegando aqui, ó, essa semana a gente tem 4 jogos, né, das oitavas da Champions pra gente dar os nossos palpites. Então vamos lá. Começando por PSG e Real Madrid, dia 15 aí de fevereiro, né, Pedrão? Às 17 horas, seu palpite, cara?
2-0 Real Madrid.
Olha aí, cara, tanto quanto... Eu vou de... O jogo é em Paris, né? Eu vou de 2-1 PSG, né? Nesse jogo. Acho que vai ser um jogo trucado, mas o PSG tá jogando em casa e tudo mais. E o Sérgio Ramos vai ser expulso 2 vezes com o ódio do Real Madrid. É isso.
O difícil é o Sérgio Ramos jogar, né?
É verdade, tem esse ponto, né? Mas seguindo, em Portugal, vamos ter Sporting e Manchester City também na terça-feira, dia 15, às 17 horas, Pedrão.
2-1 Manchester City.
Olha só 2-1. Cara, o Sporting eu acho que pode surpreender, acho muito difícil ganhar do City, mas eu acho que não vai ser um jogo tão simples assim, né? Apesar do Sporting dar bastante brecha, o que pro City é muito bom. Eu vou de 2-0 City, mas não vai ser aquele 2-0 confortável assim, sabe? Eu acho que o City vai passar uns sustinhos e tudo mais. Então eu vou de 2-0 City. E seguimos. Já na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, Pedrão, a gente tem lá na Alemanha, RB Salzburg versus Bayern. Na Alemanha, não. Salzburg é austríaco, né? É isso?
Isso, isso.
Então a gente tem lá na Áustria, Salzburg versus Bayern.
Vamos de 3-0 Bayern de Munique.
Boa. Eu achei que você foi um tanto quanto conservador aí, cara. Eu vou de 4-0 Bayern de Munique aqui, né? Nesse jogo aí.
Legal, o Salzburg ganha.
E também a gente tem lá diretamente da Itália, Inter, que vem numa ascendente aí na Série A, Team, enfrenta o Liverpool, né, nessa mesma quarta-feira, também às 5 horas da tarde. Vai lá, Pedrão.
Cara, o Inter de Milão perdeu pro Milan. Eu vou de Liverpool, então. Vou de Liverpool 2-1.
Cara, eu vou de 2-1 também Liverpool. Aliás, não, eu vou de 2-0 Liverpool. Acho que a Inter, por mais de ter feito uma Série A boa e tal, eu acho que é muito difícil pegar o Liverpool. O Liverpool vai vir embalado aí, Sané acabou de ganhar, né, a Copa das Nações Africanas, aí, inclusive até no nosso bloco de tchau aí, queria até dar o destaque sobre isso.
Qual é a parte do Salah, acabou de perder.
Tem o Salah também do outro lado, né, acabou de ser vice. Mas é isso, Pedrão. Agora o palpite mais interessante aqui, né, pra gente fechar, Chelsea e Palmeiras aí, né, no sabadão, dia 12 de fevereiro, a 1h30 da tarde, seu palpite.
2-1 Palmeiras.
Olha aí, cara, muito bem.
Não quero ver jogo de um gol, não, né?
Palpite interessante, cara, eu vou de 1-1 Chelsea e Palmeiras aí, com Palmeiras sendo campeão de forma dramática, nos pênaltis, cara. Esse é o meu palpite. E é isso. Podemos encerrar, né, Pedrão?
Cara, só queria falar que se não tiver o gol do Daverson amanhã, nem... Eu já desligou a TV e...
Daverson vai bater o último pênalti de cavadinha aí pra delírio da nação palmeirense aí.
É isso, rapaziada.
Então, meu povo, é por isso. É só isso por hoje. Vamos ficando por aqui. Só queria dar os parabéns aí pra Senegal, né? Que tem uma... Inclusive, pedir aí pros ouvintes ficarem de olho em Senegal, que é a equipe africana aí, né? A seleção africana mais interessante, né, para a próxima Copa do Mundo. Aí vale dizer que não está classificado ainda, né? Vai, curiosamente, provavelmente enfrentar o Egito, né, para decidir quem vai para a Copa do Mundo. Mas Senegal tem uma seleção muito interessante, vale ficar de olho, porque tem Mendy no gol, Mendy do Chelsea, né? Tem Koulibaly na zaga, você tem o Sané no ataque. Então, assim, é uma seleção interessante, né? Tem no meio-campo também o Gueye, né? Do PSG. Então, uma seleção interessante, vale ficar de olho e pode surpreender na Copa do Mundo, cara. E o último destaque mais rapidinho aí, eu acho que a gente não falou no último podcast, mas eu só queria aqui deixar o meu obrigado a Tom Brady aí, que se aposentou, né, nos últimos dias, que apesar de não ser futebol, é um grande esportista, e, pô, eu agradeço muito ter assistido Tom Brady jogar, porque realmente era muito fora da curva. O Tom Brady, que tem mais Super Bowl do que todas as franquias da NFL, então muito obrigado aí, Tom Brady. E agora eu passo para você, Pedrão, os seus últimos destaques antes da gente dar tchau.
Cara, eu gostaria de destacar duas coisas. Um, que eu não destaquei semana passada, mas queria deixar os parabéns para o Athletic Bilbao, né, que venceu o Real Madrid, venceu o Barcelona. E eu vou torcer muito para eles chegarem na final e serem campeões esse ano, porque tá difícil. Eu vejo muito Santos nessa situação. E, por fim, eu queria destacar que, pô, Neymar tem que voltar a jogar. Eu espero que ele se recupere para jogar contra o Real Madrid pelo menos o segundo tempo ou pelo menos o segundo jogo. Então eu tô aqui torcendo pela melhor recuperação possível e que não volte a se machucar tão cedo.
Muito bem, então é isso, meus senhores. Quem chegou até aqui, muito obrigado a todos vocês. Espalhem a mensagem do Sansão FC e agora, ó, novidade, segue a gente lá no Instagram, tá aqui na descrição. Por lá a gente vai, enfim, fazer publicações ali com textinhos mais rápidos falando sobre os jogos, né? É mais uma extensão do nosso conteúdo para vocês curtirem. E é isso, senhores. Um grande abraço a todos, um grande abraço para você também, Pedrão. E até semana que vem, meu caro.
Um abraço e boa sorte pro Palmeiras amanhã. É isso.
Então, adeus, meu povo. Até semana que vem.